mas é preciso trabalhar e o Conselho Nacional do Ministério Público pode ajudar no sentido de esclarecer os colegas melhor, iniciativas como essa do curso de iniciação mais prolongado, para mostrar que esse não é o caminho. Os colegas às vezes fazem até com a melhor das intenções, mas isso deve ser evitado. Isso não atende bem ao Ministério Público e não atende bem à sociedade. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, doutor Gugel.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador.
Me parece que ficou uma pergunta sem resposta, senador Petaxa, do artigo 28 do CPP, no caso do pedido de arquivamento, que hoje não tem um controle colegiado, como tem nos Ministérios Públicos Estaduais e outros. Se Vossa Excelência seria a favor de se criar esse controle também na instituição do Ministério Público Federal.
Nós teríamos que alterar. Eu acho que refletir melhor, porque nós não podemos fazer uma alteração apenas tópica, porque aí é todo o sistema. Na verdade, a posição do Ministério Público, a posição do Procurador-Geral da República, como chefe não apenas do Ministério Público Federal, mas como chefe do Ministério Público da União, além das atribuições constitucionais que lhe são reservadas, o coloca numa posição em que não seria, digamos, razoável do ponto de vista do sistema submetê-lo ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Que seria, no nosso caso, aliás, nem seria o Conselho, seriam as câmaras de coordenação e revisão. Ele fica numa posição porque, na estrutura da nossa lei, compete a ele resolver conflitos entre as câmaras, essa coisa toda. Então, nós teríamos que dar uma mexida no sistema. Então, não fazendo assim, fazendo uma intervenção tópica apenas, nós teríamos uma incongruência do próprio sistema e teríamos o Procurador-Geral da República submetido a órgãos que são submetidos a ele. Tá? Não discuto aí a conveniência de ter algum mecanismo de controle. Não me parece que ele possa ser a reprodução direta daquilo que existe nos estados.
Satisfeito, senador Petax?
Em termos.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, senador Randolph Rodrigues. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Doutor Roberto Gugel, Vossa Excelência está sendo sabatinado aqui por nós para uma missão que eu considero central para a República. E, ao contrário do que se pensa, costumamos falar de república apenas como antônimo de monarquia. República é mais, muito mais que isso, como já nos ensina o eminente filósofo Renato Janini Ribeiro. Embora alguns até utilizem em vão a santa palavra, utilizem ela, mas a praticam não de acordo com o que ela representa, a república pressupõe a abstração dos interesses privados em função da coisa pública e do bem comum. Nesse sentido, o legislador constituinte de 1988 foi muito feliz ao ter elevado o Ministério Público à função de ser o guardião da República. Eu quero levar e tratar nessa condição, porque assim considero que é a função do Ministério Público. Ao ser o guardião da lei, ele é também o guardião da defesa das coisas públicas e o guardião da defesa para que o interesse privado por parte do agente público que tem o munus público, do agente político que tem o munus público, não sobressaia aos interesses que ele de fato tem que atender. Nós tivemos uma conquista substancial com a Constituição, tivemos uma conquista com a Lei Complementar 75, que pressupõe as prerrogativas, a independência funcional do Ministério Público. E eu quero testemunhar aqui, em relação ao desempenho de Vossa Excelência, que, na minha avaliação, a atuação de Vossa Excelência tem cumprido com o mistério do cargo que Vossa Excelência tem exercido. Quero aplaudir a Presidente da República por sua recondução, não somente pela sua recondução. Quero aplaudir o fato de, nos últimos anos, destacar que desde 2003, no governo do presidente Lula até agora, tem sido designado para ser procurador da República, o procurador mais votado dentre os procuradores. Isto, embora isso tenha ocorrido nos últimos anos na designação procurador da República, isso talvez possa servir de inspiração para o quanto antes nós possamos aqui aprovar a proposta de emenda constitucional que constitucionaliza esse feito. Ou seja, que garante que basta ser o mais votado e depois sabatinado pelo Senado da República, este é o Procurador da República, sem mais necessitar da sanção por parte do presidente ou da presidente da República. O fato, inclusive, dos governos, tanto do presidente Lula como da presidente Dilma, ter nomeado o mais votado, talvez seja um sinal para que a maioria parlamentar aqui desta casa, PMDB e o PT, possam votar a proposta de emenda constitucional e constitucionalizar isso, visto que, de fato, é isso que ocorre, é isso que tem ocorrido por parte das decisões do Executivo. Eu reitero, considero impecável sua condução. Me permita dizer que no caso envolvendo o ministro Palocci, no meu entender, havia razões e motivos para que Vossa Excelência pudesse oferecer a denúncia. Essa é uma opinião particular e é lógico que Vossa Excelência agiu de acordo com as suas prerrogativas e eu as respeito. Eu, no inteiro teor de vossa situação, tenho somente esse destaque, mas quero cumprimentar Vossa Excelência pela atuação em relação ao cumprimento. Já concluindo, presidente, da lei complementar 135/2010, a lei da ficha limpa, quero cumprimentar Vossa Excelência a atuação em relação às diferentes processos que têm sido de sua responsabilidade. Entretanto, doutor Gurgel, aqui pelo Congresso pesa várias ações, várias medidas, muitas vezes, para intimidar e diminuir as atribuições do Ministério Público. Quero só citar um projeto de lei nada republicano, que é o projeto de lei 265 de 2007, de autoria do deputado Paulo Maluf, que, na verdade, é uma restrição completa às atribuições e ao funcionamento do Ministério Público. Eu queria uma opinião de Vossa Excelência, não sobre o projeto de lei, obviamente, mas sobre as prerrogativas, a autonomia e a independência do Ministério Público, e gostaria de uma avaliação de Vossa Excelência no que tange ao seguinte. Primeiro, a atuação do Ministério Público no tocante à fiscalização dos atos dos agentes públicos, e aí o senador Demócio já falou do cesto do caranguejo, então nós temos vários casos que, me parece, vão ter que ir, pelo menos serão, de nossa parte, objeto de representações que vão ter de ir à apreciação de Vossa Excelência. Ao controle da atividade policial, tarefa que eu considero central por parte do Ministério Público, a federalização dos crimes contra os direitos humanos, ao fortalecimento da atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, em especial em relação ao seguinte, nós tivemos uma enorme conquista também na Constituição de 88, que foi a adoção do Sistema Único de Saúde. O nosso sistema de saúde é um sistema para ser exemplar no mundo. Era para ser exemplar no mundo se, de fato, tivesse a efetividade do cumprimento do disposto na Constituição. Nesse sentido, nós temos tido seguidamente o descumprimento do previsto na Emenda Constitucional 29 por parte de estados e municípios. Eu mesmo, agora no período de recesso, visitei o interior do meu estado, do Amapá, e tenho visto o descumprimento seguido do que pressupõe a Emenda 29. Eu pergunto, qual a ação que o Ministério Público, a ação pensada por Vossa Excelência, na condução do Ministério Público, para que a Emenda 29 seja de fato cumprida, que me parece que é o ponto que falta para nós termos um sistema único de saúde de fato eficiente.
Pela ordem de inscrição, agradecendo ao senador Randolph, eu concedo a palavra ao senador Renan Calheiros. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Senadores, Eu quero, nessas poucas palavras, já que nós nos aproximamos do final da sabatina, cumprimentar o Dr. Roberto Gurgel pelo desempenho, pelas respostas convincentes e dizer, sobretudo, que a imagem que nós temos de Vossa Excelência nessa casa e com esse propósito nós nos preparamos para essa sabatina de sua recondução é exatamente essa, de isenção, de independência e que essa sabatina, sobretudo, reforça. Tanto que o posicionamento do PMDB, que é o partido majoritário dessa casa, é pela recondução de Vossa Excelência. Parabéns, doutor Gurgel.
Bem. Obrigado, senador Renan Calheiros. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, senador Suplicy.
Senhor presidente, senador Eunício Oliveira, prezado doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, eu queria dizer que esta arguição de Vossa Excelência outra vez aqui na Comissão de Justiça tem servido para nós, senadores, inclusive colegas de senadores que pertenceram ao Ministério Público, como os senadores Demóstenes Torres e Pedro Taques, tem sido uma lição de profundidade na maneira como ambos, por exemplo, mostraram a importância da independência e autonomia do Procurador-Geral da República e a maneira como mostraram o respeito pelas decisões que Vossa Excelência tomou, nem sempre do agrado de qualquer um de nós aqui, possivelmente até do presidente Lula, que o designou, ou da própria presidenta Dilma Rousseff, mas o fato da presidenta Dilma Rousseff ter novamente confirmado a designação de Vossa Excelência significa o respeito pelo conhecimento acumulado, pela sua formação jurídica e pela forma isenta com que procura tomar decisões com base em estudo aprofundado de tudo que vem ao conhecimento de Vossa Excelência. Um dos temas que tem muitas vezes preocupado e tem chegado ao meu gabinete em meus anos de parlamentar são de queixas de pessoas de todos os rincões do país sobre a morosidade da justiça. Há um caso emblemático da lentidão apresentada pelo conselheiro Joaquim Falcão, de um senhor de 95 anos que esperava por 10 anos um julgamento de um processo de primeiro grau. É muito positivo, no caso do Ministério Público, o planejamento da adoção até o mês de dezembro de 2011 de tabelas unificadas que permitirão a coleta de dados estatísticos nacionais sobre os tempos de duração dos procedimentos em tramitação no Ministério Público, apontando os gargalos e obstáculos à rápida conclusão dos processos. Gostaria de ouvir Vossa Excelência, como chefe do Ministério Público e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, um relato sobre as ações no sentido de implementar e aumentar a rapidez na tramitação dos processos. Gostaria de lhe perguntar a respeito sua avaliação sobre o projeto de lei que aqui apresentei, até para prevenir problemas que muitas vezes têm ocorrido, para que todas as contribuições de pessoas físicas, jurídicas e do próprio poder público possam ser colocadas no sítio eletrônico em tempo real ou, em especial, divulgadas para o conhecimento da opinião pública, dos eleitores e da justiça eleitoral, sobre que cada partido e cada candidato tenha o registro de contribuições efetuadas, tornadas transparentes, até mesmo, digamos, antes de 30 de setembro, portanto, logo antes do primeiro domingo de outubro, onde normalmente são feitas as eleições. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Próximo orador inscrito, senador Antônio Carlos Valadares, tem a palavra.
Senhor presidente, senhor procurador Dr. Roberto Gugel, eu inicialmente gostaria de afirmar, alto e bom som, que pela forma como Vossa Excelência se conduziu à frente do Ministério Público no Brasil e pelas respostas que aqui foram dadas com muito brilho e precisão, merece voltar à condução do Ministério Público. A seriedade, o equilíbrio, a moderação são essenciais ao desempenho de função tão importante que foi delegada ao Ministério Público pela Constituição Federal. Por determinação da nossa Constituição, compete ao Ministério Público zelar pela democracia, pelos direitos sociais individuais indisponíveis, enfim, exercer um munus importante para o qual a Constituição conferiu independência funcional, autonomia financeira e administrativa. Logicamente que nós esperamos sempre do Ministério Público no exercício de função tão nobilitante, quando de sua atuação à procura da justa causa possa apresentar provas robustas, contundentes, materiais e documentais que fundamentem a sua ação. Do contrário, será uma perda de tempo. O Ministério Público, apenas para atender a mídia, apenas para atender a uma contingência ou a uma conjuntura, entrar com uma ação que sabe por antecipação que não vai dar bom resultado. É a mesma coisa que um advogado na defesa do seu constituinte teimosamente insistir em apresentar a sua defesa somente na tentativa de procrastinar a condenação. Assim é o Ministério Público, na tentativa de aparentemente exercer o seu munus, entra com uma ação temerária. Digo temerária em determinados casos, porque coloca o alvo, a pessoa, como vítima de uma simples pretensão sem nenhuma objetividade jurídica. Porque a prova tem que ser robusta, uma vez que não é o Ministério Público que julga. Quem julga, em última instância, é o juiz. Quem julga em última instância é o juiz lá embaixo ou o ministro aqui em cima, ou o próprio desembargador. Modo, senhor procurador, eu acho que, apesar do mudando já de, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Vossa Excelência já esclareceu mais ou menos. É viável a um membro do Ministério Público, o condizente com aquilo que nós buscamos, que é a justiça, entrar com uma ação simplesmente porque está recebendo pressão de determinados setores da opinião pública, sem a prova? Porque isso vai atingir o direito humano de alguém que, por antecipação, pode ser condenado pela opinião pública e depois inocentado pelo juiz. Como tem acontecido várias e várias vezes nesse nosso vasto país. A campanha já tocou, foi 5 minutos?
Não, ainda não.
Apesar da repercussão geral já impressa pelo Ministério Público e também do efeito vinculante, continua a preocupação em nosso país com a morosidade da justiça e com o número ilimitado de recursos, colocando o nosso tribunal em situação muito difícil, nosso Supremo. Perguntaria, mesmo que a proposta do ministro Peluso, que foi acolhida pelo senador Fogaça, não seja aprovada, dentro do sistema jurídico atual que Vossa Excelência poderia propor, no sentido, porque nós achamos que o Supremo Tribunal Federal devia ser um órgão exclusivamente constitucional,